DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Genebra, a segunda ronda de negociações entre representantes do governo sírio e dos rebeldes teve um começo aceso. As duas partes acusavam-se de violar o cessar-fogo. O mediador das negociações, Lakhdar Brahim, apelou aos beligerantes a discutirem primeiro o fim dos confrontos e depois acordarem sobre a composição do governo de transição. Durante a primeira ronda, o mediador tentou concentrar-se nos mesmos pontos que continuam na mesa da atual ronda, focando-se numa trégua, particularmente em Homs. E a trégua humanitária com vista à retirada de civis da cidade sitiada de Homs, no centro da Síria, foi prolongada por mais 3 dias, confirmou a responsável pelas operações humanitárias da ONU, Valérie Amos. Ainda de acordo com ela, mais de 800 pessoas foram retiradas de Homs desde sexta-feira. A alta comissária condenou ainda o facto dos funcionários humanitários da ONU e do Crescente Vermelho Sírio terem sido deliberadamente alvos de ataques. E ainda na Síria prosseguem os passos com vista à destruição de armamento químico. Um terceiro carregamento de armas saiu ontem do país com vista à sua destruição no âmbito do acordo internacional com o regime sírio, anunciou a missão conjunta da ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Recentemente, Damasco foi alvo de críticas por desrespeito dos prazos de entrega das reservas de agentes químicos. Por causa disso, o Conselho de Segurança da ONU exigiu a Damasco o respeito das suas obrigações. Segundo o acordo celebrado em setembro entre os Estados Unidos e a Rússia, a Síria tem de eliminar todas as suas armas químicas até o próximo dia 30 de junho. O ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia garantiram estar dispostos a responder rapidamente a qualquer deterioração no terreno na crise da Ucrânia. Recordo que o país vive desde novembro último protestos contra o governo. Um atentado no Afeganistão mata 2 integrantes civis da ISAF, a Força Internacional de Assistência à Segurança. O atentado aconteceu a leste de Cabul, quando um suicida fez explodir um carro contra o carro da ISAF. Os rebeldes do Sudão do Sul ameaçam paralisar as negociações de paz que visam acabar com quase 2 meses de confrontos. Eles exigem a libertação dos detidos e a retirada das tropas estrangeiras. E uma nova ronda de negociações foi adiada. As negociações entre o governo do Sudão do Sul e os rebeldes são destinadas à construção de um acordo de cessar-fogo estável e a trazer uma solução abrangente e duradoura abordando as causas do conflito. Uma equipa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi sequestrada no norte do Mali pelo Movimento para a Unidade da Jihad da África Ocidental, Mujal, disse hoje à AFP, um dos responsáveis do movimento. Os elementos da organização não-governamental foram dados como desaparecidos a 8 de fevereiro. O responsável, entretanto, garante que os sequestrados estão vivos e de boa saúde. O presidente francês François Hollande está em Washington para uma visita de 3 dias. Em declarações à imprensa, Hollande e Barack Obama exigiram que os países assumam mais responsabilidade pela segurança e paz no mundo. A nova Constituição tunisina entrou em vigor nesta segunda-feira. Numerosas disposições da nova Constituição, no entanto, não podem entrar de imediato em vigor pelo facto de ser necessária a eleição prévia de um novo Parlamento e de um presidente ou a formação de novas instituições, como é o caso do Tribunal Constitucional. Recorde-se que a Constituição foi aprovada em janeiro último, depois de 2 anos de acesos debates e diversas crises políticas. Um avião do exército israelita atacou a faixa de Gaza com rockets, atingindo as regiões central e norte, informa o exército israelita. O ataque é uma resposta ao ataque de rockets feitos à região sul de Israel. As autoridades israelitas consideram que o movimento islamita Hamas, que controla a faixa de Gaza, deve ser responsabilizado pelos ataques. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Tribunal Penal Internacional houve argumentos para decidir se o ex-líder rebelde congolês Bosco Ntaganda será julgado ou não. Apesar dos bons resultados de Angola na luta contra a fome, especialistas acham que o país está longe de acabar com o problema. ONGs estão otimistas quanto à diminuição de infecções de SIDA no mundo. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2014. O Tribunal Penal Internacional começou nesta segunda-feira a ouvir os argumentos para decidir se há evidências suficientes para levar Bosco Ntaganda, ex-líder rebelde que desestabilizou a República Democrática do Congo, a julgamento. Ele é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade.
Ele causou muita desgraça no Congo e provocou sofrimento a muitas pessoas. Ele mandou matar, saquear e estuprar. Acreditamos que ele não sairá impune se as pessoas testemunharem sobre o que ele fez.
Palavras de Mustafa Mwiti, representante da sociedade civil do leste do Congo. São relatos como este que levaram a procuradora Fatou Bensouda a listar 3 acusações contra Ntaganda, entre elas assassinatos, estupros, perseguições e recrutamento de crianças soldado. O advogado de Ntaganda, Marc Deshelier, por seu lado, considerou que as acusações não têm fundamento. Os alegados crimes terão sido cometidos entre 2002 e 2003 na província de Ituri, na República Democrática do Congo, onde exerceu um cargo alto na União dos Congoleses Patriotas, liderado por Thomas Lubanga. Lubanga foi indiciado e detido em 2006 e tornou-se a primeira pessoa a ser condenada pelo Tribunal Penal Internacional por recrutar crianças soldado. Foi condenada a uma pena de 14 anos. Bensouda descreveu o testemunho de uma das mulheres da tribo Lendo, alvo frequente dos ataques dos soldados da União dos Congoleses Patriotas, muitos deles da tribo Ema. Um deles disse a uma mulher que foi violada repetidamente: "Vocês não são seres humanos e em 3 dias vamos acabar com todos vocês." Ida Sawyer, entendida sobre a situação no Congo, da Human Rights Watch, explica como será a participação das testemunhas ou envolvidos nos supostos crimes. Existem 2 grupos de vítimas, incluindo crianças soldado da União dos Congoleses Patriotas e outras vítimas de assassinatos, estupros e outros crimes que as suas tropas alegadamente terão cometido. Neste caso, eles não aparecerão apenas como testemunhas, mas eles podem participar e apresentar os seus pontos de vista e preocupações durante o processo. Ntaganda foi indiciado em 2006, mas ele integrou o exército regular do país e o governo do Kinshasa recusou a detê-lo até que ele integrou o grupo rebelde M23 na província do Kivu. Ele só foi levado ao TPI, em Haia, na Holanda, no ano passado, depois que o M23 se fraccionou e a sua facção ficou enfraquecida. Então ele foi para a Ruanda e aqui procurou refúgio na Embaixada dos Estados Unidos da América antes de ser deportado. O TPI ainda não tem data marcada para o desfecho do caso. Espera-se que as audiências durem vários dias. Ida Sawyer não descarta a possibilidade de Ntaganda ter recebido apoio de Ruanda. É possível que eles tenham parado de apoiar Bosco, então ele não teve outra alternativa senão entregar-se para salvar a sua vida. E você, o que acha da presença de Bosco Ntaganda no TPI? Por favor, mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Angola e São Tomé e Príncipe estão entre os 11 países africanos que alcançaram a meta do milênio determinada pelas Nações Unidas de reduzir a fome em 50% entre os anos 1990 a 2015. Em Angola, apesar das melhorias no setor da agricultura, especialistas veem o patamar da fome zero como um futuro ainda distante.
Guiné-Bissau e Moçambique não atingiram os objetivos por insuficiência orçamentária ou instabilidade política. Mais detalhes com Regina Casamata.
A Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura revela os 11 países africanos que alcançaram as metas do milênio no combate à fome, ou seja, a redução de 50% nos níveis de subnutrição. Angola e São Tomé e Príncipe foram bem-sucedidos no plano, enquanto Moçambique e Guiné-Bissau não atingiram os objetivos. Segundo economista e perito em segurança alimentar da FAO, Francisco Chimuco, a produção agrícola em Angola nos anos 90 era extremamente limitada. O acesso das pessoas à alimentação correspondia a cerca de 10% da população e o restante vivia de ajuda humanitária e das importações. O especialista resume as principais ações tomadas pelo governo para alcançar as metas estabelecidas.
Existiram várias medidas que o governo angolano levou a cabo. Em primeiro lugar, foi a desminagem. Em segundo lugar, pôr em funcionamento todo um sistema de crédito agrícola para os pequenos agricultores, para que possam ter acesso aos insumos agrícolas. E, por outro lado, também o governo teve que subsidiar, numa primeira fase, depois da guerra, portanto, toda a preparação de terras.
Mas, apesar da conquista, a situação no sul do país, na fronteira com a Namíbia, ainda é dramática, por conta das secas. Somente no final do ano passado, pelo menos 800 mil famílias foram atingidas pela catástrofe. Para amenizar os problemas na região, especialistas apontam medidas como a criação de perímetros irrigados, ou seja, vastas áreas de terras preparadas com canais de irrigação, além dos chamados furos, para que o gado possa beber água. Por conta da carência de algumas regiões, Chimuco acredita, entretanto, que o patamar da fome zero ainda é um pouco distante.
Portanto, quando é que Angola vai chegar à fome zero? Olha, muito honestamente, isto está num horizonte ainda muito distante, porque tem que se trabalhar muito, tem que se trabalhar a parte da pesquisa, tem que se trabalhar as questões do crédito agrícola, tem que se fazer investimentos na irrigação. Então, tem uma série de instrumentos que tem que se fazer. Isto é um trabalho que vai continuar por muitos anos.
A parte da pesquisa já está em andamento. No mês de fevereiro, foi assinado o acordo de parceria entre Angola e Brasil, com apoio da FAO, para fortalecer os institutos de agronomia e veterinária de Angola. É preciso a atuação da pesquisa nas áreas, por exemplo, de variedades de sementes e espécies de animais. O diretor-geral do Instituto de Investigação Agronômica de Angola, Mapanzo Domingos, aborda algumas necessidades.
Melhorar as suas técnicas de produção agrícola, como adubação, a correção do solo, enfim, outras práticas que podem contribuir em grande medida para a melhoria da produtividade, da produção e da produtividade no campo.
São Tomé e Príncipe também alcançou as metas por diversos motivos, como explica o especialista da FAO. Primeiramente, a população é pequena. A ilha tem boas condições climáticas e pluviométricas, além da existência da cultura de banana, fruta-pão e peixes. Na ilha, pelo menos a alimentação de base, as pessoas têm acesso. Moçambique e Guiné-Bissau, por motivos de insuficiência orçamentária ou instabilidade política, não foram bem-sucedidos na redução da fome. Alguns projetos da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura foram paralisados na Guiné-Bissau, por conta da fragilidade política. Regina Casamata, DW.
Segundo um relatório de uma organização sem fins lucrativos, se o investimento financeiro e compromisso político das organizações e governos se mantiver, em 2015 haverá menos infecções de SIDA do que novas pessoas a serem tratadas, uma vez que a extensão do tratamento reduz em 96% a possibilidade de infecção. Sofia Diogo Mateus, com os detalhes.
2015 poderá ser o ano da viragem na luta contra a SIDA, segundo um relatório da organização sem fins lucrativos One, intitulado O Início do Fim. Segundo Erin Holfelder, a autora do relatório, a manter-se a trajetória atual, em 2015 haverá mais pessoas a entrarem em tratamento para a SIDA do que haverá novas infecções da doença.
Pela primeira vez, o número de novas infecções de HIV num ano vai ser ultrapassado pelo número de pessoas que entram em tratamento. Ou seja, pela primeira vez, estamos mais à frente nas estatísticas e teremos começado a derrotar esta doença.
A evolução positiva dos últimos 10 anos aconteceu devido a vários fatores, entre eles um planeamento e investimento mais efetivo. No entanto, um fator essencial para o sucesso na luta contra a doença foi o facto de se ter tornado uma prioridade política em África, onde vive atualmente 69% da população infectada com HIV.
A questão da vontade política não pode ser minimizada. Nos países onde o chefe de Estado, a primeira-dama ou os ministros adotaram esta causa, de facto nota-se uma diferença evidente, não só pela canalização de recursos governamentais para esta questão, mas também por conseguir a atenção da população para este tópico, para que se testem e tenham mais consciência. Vemos uma enorme diferença num país como a Zâmbia, onde no passado havia criminalização da homossexualidade, mas no ano que passou, a primeira-dama surpreendeu toda a gente quando veio a público fazer uma declaração histórica contra a homofobia.
The first lady came out and really surprised everyone by making a landmark statement against homophobia.
A investigadora diz que países como Ghana, Malawi e Zâmbia estão agora a liderar as estratégias de luta contra a doença. O especialista em epidemias e antigo diretor da Agência das Nações Unidas para a SIDA no Brasil, Pedro Schecker, concorda com a investigadora e diz que a mudança de atitude para com os doentes é parte da estratégia, especialmente em África.
A estratégia realmente que o NAI está propondo a partir da realidade observada cientificamente é, primeiro, a redução de estigma e discriminação, acabar com as leis punitivas em relação a uma série de questões vinculadas à transmissão do HIV e ampliar a cobertura do tratamento e tratamento com qualidade.
O médico destaca a importância do tratamento, não só como terapêutica, mas também como estratégia de prevenção da doença.
Que hoje em dia, cada vez mais, o tratamento é visto como um instrumento realmente consolidado cientificamente, não só equacionar a questão de saúde, transformar a AIDS em doença crônica, né? Prolongar a vida e vida com qualidade, mas também como instrumento de prevenção. Há 2 anos atrás, uma pesquisa científica, né, consolidou o entendimento nessa linha e mostrou que tratamento bem efetuado, iniciado precocemente, ele consegue reduzir a chance de transmissão em até 96%.
A Agência da ONU para a SIDA tem como objetivo aumentar em 4 milhões para 15 milhões até 2015 o número de pessoas com a doença a serem tratadas, sendo que existem atualmente cerca de 35 milhões de pessoas infectadas. Apesar do progresso registado, a agência ainda precisa de mais 3 mil milhões de dólares, num total de 15 mil milhões de dólares anuais, para dar resposta a todas as necessidades relacionadas com a doença. Sofia Diogo Mateus, DW.
Lembramos o tema do dia. O Tribunal Penal Internacional começou nesta segunda-feira a ouvir os argumentos para decidir se há evidências suficientes para levar Bosco Ntaganda, ex-líder rebelde que desestabilizou a República Democrática do Congo, a julgamento. Ele é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade. No país, há esperança de que ele não saia impune. Minha pergunta é, e você, o que acha da presença de Bosco Ntaganda no TPI? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Nos próximos anos, os investimentos em projetos de infraestruturas em África prometem ser muito lucrativos. Segundo o Banco Mundial, o sul do continente tem a infraestrutura mais deficitária do mundo. A esperança é que projetos de grande envergadura colmatem rapidamente a lacuna e fomentem o crescimento. Mais informações com Cristina Gripal.
Entre 1990 e 2012, os investimentos diretos estrangeiros em África subiram de 61 mil milhões de dólares para 554 mil milhões. Jörg Vermeier, co-diretor da empreiteira Strabag International, um dos gigantes do ramo, explica:
"Wenn wir neue Märkte suchen, wachsende Märkte."
A Ásia deixou de ser um mercado para o setor. É em África que vemos o futuro da nossa indústria. Este não é um mercado para pequenos investidores que têm a fama de trabalhar com pouca rapidez e serem demasiado caros. Por isso, o governo de Angola, por exemplo, aumentou o valor mínimo para um investimento no país de 100 mil dólares para 1 milhão. Os pequenos projetos não são proibidos, mas não beneficiam dos importantes subsídios fiscais e alfandegários dos grandes investimentos. O governo angolano concentra assim os investimentos em setores que considera especialmente relevantes, como as tecnologias de trânsito, comunicação e informação. E a União Africana lançou um Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas, PIDA na sigla inglesa, que deverá providenciar investimentos no valor de 380 mil milhões de dólares até 2030, sobretudo nos caminhos de ferro, rodoviárias, portos, aeroportos e centrais de energia do continente. O maior investimento está previsto para a barragem de Inga 3 na República Democrática do Congo, com um valor de 12 mil milhões de dólares. Já em curso estão os trabalhos para uma linha de caminhos de ferro que liga a cidade de Mombasa à capital keniana, Nairobi, assim como ao Congo, ao Ruanda e ao Burundi. A China é o principal investidor neste projeto de 4,7 mil milhões de dólares. A embaixadora do Ruanda na Alemanha, Christine Nkulikiinka, diz que a linha terá um efeito positivo no desenvolvimento da região. Até agora precisávamos de 2 a 3 semanas para transportar mercadoria de Mombasa para Kigali e é muito caro passar com ela por Hamburgo. A nova linha vai reduzir o transporte para 2 ou 3 dias e fazer uma grande diferença nos custos, o que nos torna mais atrativos para investidores que se queiram estabelecer no Ruanda. A ausência quase completa de empresas alemãs nos megaprojetos chama a atenção. O motivo é a péssima imagem que a África tem como região de crises, caos e corrupção. Os empresários alemães também não escondem as más experiências porque passaram no continente. Jörg Wellmeier, da Strabag, diz que isso aumenta as reticências alemãs. Nós assumimos os riscos empresariais dos projetos e responsabilizamo-nos pelas perdas, mas não queremos assumir os riscos se o cliente, o Estado, não paga quando há instabilidade política ou quando somos expropriados. Frank Kirnbach, diretor executivo da Confederação das Indústrias Alemãs da Construção Civil, diz que a solução deste problema passa por melhores garantias para as empresas, por parte de bancos ou organizações de desenvolvimento. Até agora, só é considerada ajuda ao desenvolvimento dinheiro diretamente doado ao país, mas uma garantia dada a uma empresa também devia ser ajuda ao desenvolvimento. Há que alterar essa regra. Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
Timor-Leste ainda tem grandes desafios para enfrentar nas próximas décadas. A formação de novas lideranças para substituir os atuais dirigentes é outra prioridade, segundo Xanana Guzmão, primeiro presidente do país. Na passada sexta-feira, em Lisboa, o primeiro-ministro do governo de Dili lançou o livro Xanana Guzmão e os primeiros 10 anos da construção do Estado timorense. Foi nessa ocasião que o chefe do Executivo reafirmou a decisão de renunciar ao cargo depois da Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, prevista para julho deste ano na capital timorense. João Carlos conta-nos mais a partir da capital portuguesa.
Xanana Guzmão está preocupado com a liderança futura de Timor-Leste. É dever dos atuais dirigentes preparar a nova geração, afirmou o primeiro-ministro timorense, favorável à formação de uma liderança coletiva capaz de defender os interesses da nação face a ameaças de vária ordem.
A maior ameaça é a ameaça à soberania. É nesse sentido que a velha geração, chamamos-nos a nós, geração de 75, estaremos fora para permitir isso. Estamos a sentir que este é o momento apropriado para preparar a nova geração de Timor, capacitá-lo a tomar decisões com confiança.
O chefe do governo de Timor-Leste lançou este desafio na última sexta-feira, a quando da publicação na sede da CPLP em Lisboa, do seu livro Xanana Guzmão e os primeiros 10 anos de construção do Estado timorense. Xanana reagiu assim ao repto lançado pelo bispo de Dili, Dom Carlos Ximenes Belo, um dos apresentadores do referido livro, que lhe pediu para continuar no cargo até 2017.
Permita-me discordar, Dom Ximenes. Permitam-me discordar das palmas que deram a Dom Ximenes. É do interesse de temor, que nós, enquanto estejamos ainda capazes de pensar e de agir, promovamos uma nova liderança. Uma nova liderança que possa pensar no país.
A sociedade timorense, adianta Xanana, ainda está muito dividida. Nestes primeiros 10 anos de independência, a República viveu uma grave crise política em 2006 e 2007, devido às fragilidades do Estado. Entretanto, a sua imagem de lenda da resistência, de timoneiro e pedagogo, ficou manchada por alguns membros do seu governo acusados de corrupção. A tolerância expressa no livro acabou por ser uma das suas virtudes. Mas falando de construção, o país ainda tem muitas feridas para sarar, aludiu Rui Marques, outro dos apresentadores do livro.
Timor-Leste tinha, e ainda tem, muitas feridas para sarar. Se não o fizesse, mais tarde ou mais cedo, os conflitos internos e externos arrasariam tudo. E com uma enorme sabedoria. Desde o primeiro dia, Xanana Gusmão é o arauto da reconciliação entre timorenses, mas também com a Indonésia.
Xanana Gusmão, o Mandela de Timor, como referiu Rui Marques, sustenta que é preciso unir forças como antes e unir também o pensamento e as ações contra a ganância, o individualismo e o divisionismo que não ponham em causa os pequenos sucessos que o país tem vindo a alcançar. É este esforço assinalado na última década que está plasmado nas páginas do livro publicado com a chancela da Porto Editora, prefaciado, entre outras individualidades, pelo presidente português Cavaco Silva e pelo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Dom Ximenes Belo disse que...
O livro Xanana Gusmão e os primeiros 10 anos da construção do Estado timorense é uma coletânea de discursos oficiais. Neste discurso descobrimos a alma, os sentimentos, as preocupações, os propósitos, as expectativas e até desilusões de um estadista, de um governante da política, do presidente da República, do primeiro-ministro e do construtor do Estado timorense.
Para o Nobel da Paz, este livro constitui um acervo documental na historiografia timorense. Xanana Gusmão reafirmou a decisão de deixar o cargo depois da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade, prevista para julho deste ano na capital timorense. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
O que acha da presença de Bosco Ntaganda no Tribunal Penal Internacional? Esta era a pergunta do dia. Cristiano Vieira Teixeira está aqui no estúdio com as respostas dos ouvintes e dos internautas.
Olá, uma ótima terça-feira a você, Nadia Suf, e a todos os que nos acompanham. Por SMS nos escreve o Felipe de Angola, o ex-líder dos rebeldes do Congo. Oxalá que haja uma solução, deve ser julgado o mais rápido possível e dizer que as acusações a ele feitas são falsas. Participações pelo Facebook nos escreve o Calton da Costa, o TPI está só para julgar os africanos. A presença do Bosco no TPI é mais um caso para nos fazer perceber que a comunidade africana não tem forças para resolver os seus problemas. A Nelka Chonas diz: só queria fazer uma pergunta, por que é que só os líderes dos países mais desfavorecidos são caçados, no caso talvez julgados por este tribunal? Sumaya Anafa escreve: e não julgam o Mohamed Sisi, general de defesa no Egito, que foi promotor de golpe e ainda continua a matar violentamente cidadãos? Por que não julgam o Bush ou o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, não está aí a matar o povo palestiniano e a violar os direitos humanos? Bento Novelli escreveu: devia fazer o mesmo com o líder da Renamo. Magno Cebola escreve de Quelimane: acho que casos dessa natureza devem ser julgados de forma mais justa, tendo em conta as acusações que pesam sobre ele. Eu duvido que ele saia impune, porque há várias evidências que pesam contra ele e que o Tribunal Penal Internacional faça o seu trabalho de maneira mais justa e dentro da lei. Cremildo Sarmento diz: socorro, quem vai julgar Obama pela morte do Muammar Gaddafi e o terror que está a semear no mundo? De onde viemos e para onde vamos com esses terroristas dos estados do G8 ou do G20? Antônio Hugo escreveu: TPI está fazendo seu trabalho, mas devem saber que tem uma força nacional ou internacional que apoia esses atos de rebeldia, trazendo desentendimento e luto nos países em desenvolvimento. Lucas Macananza: nesse tribunal só vão lhe agradecer por ter ajudado a dilapidar os recursos do Congo. Será que esse assassino tem fábrica de armamentos? Deveriam julgar os que armam estes grupos de assassinos impiedosos e desmiolados. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nádia.
Está completa a informação por hora. Tenha um bom dia e até mais.